apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor Davi Nunes. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada Através da Bíblia.
Mas que prazer, amigo. Estamos aí, estamos novamente com você. Vamos recomeçar a nossa meditação, nossa reflexão na palavra do Senhor. Deus nos tem alegrado o coração. Nós temos aqui a sua cartinha, vamos ler apenas um trecho. Diz assim: sou ouvinte desse maravilhoso programa há mais de 2 anos. Para mim, foram os melhores momentos da minha vida quando eu estava ouvindo os programas da Rádio Transmundial, principalmente através da Bíblia. Foi ouvindo este que comecei a entender que existe realmente um Deus vivo e maravilhoso e precisamos dele para viver. Muito obrigado, amiga. É um prazer. Nosso endereço, vamos lembrar, dentro de 30 minutos, para qualquer pessoa nos escrever, de qualquer parte.
Fortalece a fé.
Prezado amigo, estamos retornando ao capítulo 22 de Apocalipse e vamos ler inicialmente os versículos 6 a 8. Disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis aqui venho, presto, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E, havendo-os ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo, que me mostrava estas coisas para o adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Prezado amigo, o anjo não aceita o culto que João, o apóstolo, lhe queria tributar. E ainda o próprio anjo o repreende, ainda que com uma linguagem branda. Esta censura é uma afirmação decidida da verdade que todos, os anjos, os profetas, os santos glorificados ou simples fiéis, na terra ou no céu, todos são unidos no grande laço de devoção comum e de comum adoração a um só e ao mesmo Senhor, que é Jesus Cristo. Agora, prezado amigo, nós vamos ver o versículo 10. E disse: não seles as palavras deste livro, porque perto está o tempo. Prezado amigo, em Daniel capítulo 12, versículos 4 e 9, a ordem é exatamente essa: sela o livro, porque a visão será para muitos dias. Justamente o contrário da ordem primitiva, o cumprimento da profecia de Daniel estava distante, e o cumprimento da de João está perto. O Novo Testamento é o tempo do fim e da realização. A igreja dos gentios, para a qual João escreveu essa profecia, necessita se impressionar mais quanto à brevidade do tempo, visto que ela, devido à sua origem gentílica, é mais inclinada a conformar-se com o mundo e a esquecer-se da vinda do Senhor. A revelação mostra, de um lado, a vinda do Senhor distante, porque fala dos acontecimentos sucessivos dos sete selos, das trombetas e das salvas. E, do outro lado, proclama a sua vinda breve. Eis que venho sem demora. Deste modo, prezado amigo, Cristo apontou muitos acontecimentos que devem preceder a sua vinda. E falou também de sua vinda breve por causa da nossa justa atitude, que deve ser uma contínua expectativa de vigília e de oração. Vejamos agora o versículo 11. Quem é justo, faça injustiça ainda. Quem é sujo, seja sujo ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. 2 pares de caráter são escolhidos aqui como representantes do bem e do mal. Neles estão incluídos os que pecam contra a sociedade e contra si mesmos, os que procedem honestamente e os que se guardam impuros a si mesmos. Este versículo, prezado amigo, expressa a sempre terrível verdade de que os homens constroem o seu destino pelas ações e pelos hábitos de suas vidas. Semeai um ato, colhereis um ato. Semeai um hábito, colhereis um destino. Cultivando o caráter, o justo torna-se mais justo, e o iníquo torna-se mais iníquo. A punição eterna não é um hábito arbitrário, mas a sequência natural das coisas, como o fruto, é a sequência legítima da flor. Nenhuma punição pior pode Deus infringir sobre os inimigos do que abandoná-los a si mesmos. A lição solene, portanto, é: convertei-vos, convertei-vos já neste breve tempo que ainda resta, antes que eu venha, ou permanecereis inconversos para sempre, e assim vos perdereis. No mundo eterno, o pecado será deixado às suas consequências naturais. A santidade em germe desenvolver-se-á em perfeita santidade, e nisso constitui-se a verdadeira felicidade. Vagarosa, mas seguramente, o poder de ser senhores dos nossos destinos pode escapar das nossas mãos. Essa lei da nossa natureza está à chave de muitos problemas obscuros do futuro, e é como a solene declaração desta lei que se encerra o livro da Revelação. Prezado amigo, nós vamos adiante. Vamos ver agora o versículo 12. E eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Prezado amigo, as obras são as obras da fé, porque esta é que opera por amor. A fé opera por amor. Muitas obras maravilhosas são operadas pela fé através do amor. Cada um, cada pessoa terá atribuição relativa do bem ou do mal. O que o homem semear, isso também se fará. O que semeia na carne, colherá a corrupção. O que semeia no espírito, colherá a vida. Salva-nos a fé, prezado amigo, e não as obras. A fé é a árvore, e as obras são os frutos. Os que estão esperando salvação pelas obras estão redondamente enganados. O apóstolo escreve isso de uma maneira brilhante quando diz assim em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Em outra epístola, na epístola aos Romanos, o apóstolo Paulo diz no capítulo 5, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E na sua epístola a Tito, o apóstolo diz, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. O homem pecador, prezado amigo, está convidado por Deus a vir receber salvação inteiramente de graça, salvação eterna, gratuita. Pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. O apóstolo Paulo diz também no capítulo 6 de Romanos, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Deus está oferecendo a salvação como um dom gratuito, como uma dádiva inteiramente de graça para o homem pecador. Então não há realmente desculpa para o pecador. Quem se perde é porque quis se perder. Quem se perde é porque rejeitou a grande oferta da salvação de Deus através de Cristo Jesus pela fé. Nós vemos Jesus convidando a todos os pecadores indistintamente, aos ricos, aos pobres, aos brancos, aos pretos, aos jovens, aos velhos, a pessoas de todas as nacionalidades. Jesus convida, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Por que tanta gente não vem a Cristo? Por que muita gente se recusa a vir a Cristo? É porque não se sentiram ainda cansados e oprimidos dos pecados, das fraquezas, dos problemas. Há muita gente ainda suportando tudo, mas chegará um tempo quando eles não poderão mais suportar o fardo terrível do pecado, que pesa na consciência principalmente. Mas às vezes as pessoas, quando começam a sentir esse cansaço e essa opressão, muitas vezes já não querem vir a Cristo. As oportunidades muitas vezes passam. Agora, é claro que se a pessoa se sente cansada e oprimida, que não está satisfeita com a vida, que não está satisfeita com as coisas, que não tem prazer na vida de pecado. Então, se volta para Cristo com o coração arrependido, recebe a bênção da salvação, do perdão e da paz. Quando Paulo fala do terrível salário do pecado, ele aponta a salvação de graça pela fé. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O pecado é a coisa pior que existe na vida da pessoa. O salário do pecado é o pior salário que existe. É a morte. Coisa triste, não? Do outro lado, a grande oferta de Deus, o grande oferecimento de Deus, é o dom gratuito que é a vida eterna em Cristo Jesus. Inteiramente de graça. Para qualquer pecador. Há pessoas que se encontram na miséria do pecado. Pessoas que viveram a vida toda marcada pelo pecado, pelo vício, pela miséria. E chega um ponto quando parece que não dá mais para continuar. Se cansam do próprio pecado. Pois, prezado amigo, é gente assim que Jesus está convidando. Gente que está cansada do próprio pecado. Gente que está frustrada, desiludida, oprimida com o próprio pecado. É isso que Jesus está dizendo aqui nas suas palavras. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Jesus quer aliviar a sua carga, amigo. Quer suavizar o seu peso. Quer resolver o seu problema. Nós recebemos uma exortação de que a permanência do homem no pecado atrai sobre si a inexorável lei da retribuição. Bem, isso não é um sonho. É um fato terrível que está profundamente gravado na própria natureza. O refúgio das leis eternas que nós invocamos contra nós só se encontra no eterno, em Deus. Naquele que antes e depois dele não há Deus, só há um Deus. Ele é o princípio e o fim. Bem, vamos para o versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Estas palavras, prezado amigo, excluem o pretexto para a noção da salvação pelas obras. Nosso direito não é fundado sobre os nossos méritos, mas é baseado na livre graça de Deus, naquele que é o princípio e o fim. Há refúgio que acoberta o pecador das leis do pecado, só em Cristo. O sangue de Jesus Cristo é essa lei. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado e assim nos dá direito à vida eterna e a entrada na cidade pelas portas de pérola, que são símbolos do Redentor. Os privilégios daqueles que os possuem não são empecilhos para os outros, mas são estímulo para que eles também os busquem. Agora o versículo 15. Porque estarão de fora os cães, os feiticeiros, os fornicadores, os homicidas, os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Prezado amigo, no Oriente, cães semi-selvagens, famintos, vagueavam pelos campos e pelas cidades, devorando corpos mortos e outros restos imundos, tornando-se objeto de nojo, de modo que os inimigos cruéis e ferozes são comparados a cães. Demais, o cão era o animal imundo. Deste modo, vê-se o aborrecimento de Deus por todos os pecados enumerados aqui e a impossibilidade de entrarem no céu os que tais pecados cometem. Estes formam um contraste com aqueles do versículo precedente que se purificam no sangue do Cordeiro. Há esperança, prezado amigo, para todos os pecadores, para todos os homens. Às vezes a mensagem do Evangelho, a mensagem da Bíblia, parece uma mensagem muito dura. A mensagem de Deus parece ser muito rigorosa, mas quando a gente olha para o convite amável de Jesus para receberem salvação inteiramente de graça, para receberem o descanso, o repouso, o alívio, o perdão, Jesus não está convidando os justos, não está convidando aqueles que se consideram bonzinhos, aqueles que se consideram perfeitos. A maravilha do convite de Jesus está em ele convidar os pecadores, esses mesmos que acabamos de mencionar aqui, que não têm direito de entrar lá no céu com seus pecados, com esses terríveis pecados aqui, como, por exemplo, como diz o texto aqui, fora estarão os cães, os feiticeiros, os fornicários, os homicidas, os idólatras e qualquer que ame e cometa mentira. Mas essas pessoas aqui poderão vir a Cristo hoje, se arrependerem dos seus pecados, compreende? De forma que esses irão para o inferno, ficarão fora, porque não quiseram aceitar o convite que Cristo faz hoje. Cristo não quer que eles fiquem fora, não. Está convidando a virem e a aceitarem pela fé a salvação que ele oferece, prezado amigo. Jesus mesmo disse: eu não vim chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Então Cristo está concitando a todas essas pessoas que fazem parte dessas classes aqui mencionadas a virem a ele pela fé, arrependidos dos seus pecados, para receberem salvação inteiramente de graça. O versículo 16 diz: eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi e a estrela resplandecente da manhã. Jesus, amigo, é o Senhor dos anjos e os envia para onde e quando quer. Como Deus, Cristo é a raiz de Davi. E como homem, é a geração sua. Por isso, ele é, ao mesmo tempo, filho e Senhor de Davi. Como a estrela brilhante da manhã, Cristo anuncia a aurora do dia da graça no começo da nova dispensação, assim como anuncia a aurora do dia eterno da glória no fim da dispensação da graça. Agora o versículo 17. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. O grito de todo o coração é por seu verdadeiro Senhor. O grito do Espírito das profecias e no coração do povo de Deus é pela vinda do Senhor. A noiva espera o noivo e diz: vem. O Apocalipse é o livro do que vem. E termina com um grito: que aquele que vem, venha. Mas aquele que deseja e tem sede, venha encontrar-se com ele, com Cristo. Prezado amigo, podemos nos aproximar daquele que se aproxima de nós. O poder do Evangelho resume-se em que possamos responder a este vem e repeti-lo de coração. O que não somente ouve, mas também obedece, venha. Una-se à noiva, quer dizer, à igreja de Cristo, como um verdadeiro crente, tornando-se parte dela, da igreja, e com ela diga a Jesus: vem. O convite é extensivo e gracioso. De árvore, como da água da vida, é oferecido livremente, gratuitamente a todos. Em Isaías capítulo 55, versículo 1, nós lemos: a todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Agora, amigo, vejamos o versículo 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Estas palavras, prezado amigo, são um solene protesto contra todos os que usaram a palavra de Deus imprudentemente e enganosamente para justificar as suas ideias. Todos os que torcem ou emprestam essas palavras uma interpretação particular, segundo seus apetites, e diluem a força de suas exortações e empobrecem as suas promessas, estão sob a tremenda ameaça deste livro. Em grau menor, as palavras expressam a verdade de que todos os que conservam este livro sem estudá-lo, sem oração, sem respeito, perdem muito do seu sustento e do seu conforto espiritual. Muito mais perdem os que desprezam e ignoram os seus ensinos e pecam contra as leis daquele reino cujo progresso o livro vividamente descreve. Creio que de todos os versículos que nós temos encontrado até agora, neste capítulo, este aqui é o mais grave e solene. Vamos lê-lo outra vez, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Prezado amigo, será que os que estão lançando mão de outras fontes, sem ser a Escritura Sagrada, tremem diante deste versículo? Os que estão usando a tradição oral, a patrística, sentem-se à vontade diante dessas palavras aqui? Já conhecemos todas as explicações dadas por eles, mas muitos deles sabem quão precárias e frágeis e infelizes são os seus argumentos e as suas bases para assim fazerem. E os que estão confiando na outra fonte, na mais recente, que é o magistério eclesiástico, será que podem ficar sem tremer diante das palavras divinamente inspiradas que nós encontramos aqui no fim do livro de Apocalipse? Mas vamos ver agora o versículo 19. E se alguém tirar das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Prezado amigo, quem falsificar o livro de Deus, aumentando, receberá o aumento de suas pragas, e quem falsificá-lo, diminuindo, receberá a diminuição de suas gloriosas promessas. Como no começo do livro, há uma promessa de bênção para o estudante devotado, em seu fim, há uma ameaça de maldição contra aqueles que o falsificarem por adição ou diminuição. As religiões que têm substituído a palavra de Deus pela tradição dos homens e que têm falsificado e torcido seus ensinos, que têm impedido ao povo a sua leitura, caíram sob essa espantosa maldição. Essas palavras não se referem somente ao Apocalipse, elas se referem também aos outros livros da Bíblia, que, como este, fazem parte das Escrituras Sagradas, escritas em todas as suas partes, por homens inspirados pelo Divino Espírito Santo. Em todos os livros sagrados da Bíblia, Deus Pai fala, o Espírito Santo inspira e Cristo, Filho de Deus, é revelado. Nós estamos vivendo um tempo em que a palavra de Deus tem sido desprezada pelos homens. É verdade que tem havido um grande sucesso, se podemos dizer assim, na venda de Bíblia em nosso país e em muitos outros países do mundo. A Bíblia está sendo vendida em grande quantidade. Mas existem muitas Bíblias que estão cheias de anotações de rodapés, com explicações distorcidas das verdades sagradas, que deixam o leitor mais confundido, de forma que muitos estão dizendo, agora sim, todos os ramos do cristianismo estão vendendo Bíblias e espalhando Bíblias. Mas será que essas Bíblias, com essas anotações, com esses comentários em suas páginas, procurando justificar descabida e impropriamente doutrinas errôneas, será que essas Bíblias vão fazer bem ao nosso povo? Podemos animar-nos com a divulgação destas Bíblias assim, anotadas e explicadas, segundo o gosto das religiões? Nós estamos orando muito para que o povo que tem Bíblias com explicações humanas e errôneas procurem ver apenas o que Deus diz, deixando de lado completamente o que o homem procura explicar erradamente. Cada pessoa verdadeiramente cristã pode ler a sua Bíblia e entendê-la com a iluminação do Espírito Santo. O crente deve procurar ler a sua Bíblia e compreendê-la por si mesmo, para poder discernir bem a verdade de Deus e poder rejeitar os erros dos homens. Prezado amigo, Deus nos tem orientado pelo seu Santo Espírito. Deus nos tem dado a iluminação do seu Santo Espírito para, inclusive, entendermos as Sagradas Escrituras. Só o homem verdadeiramente incrédulo não pode compreender as Sagradas Escrituras. Mas aqueles que são crentes, aqueles que são verdadeiros cristãos, que têm o Espírito de Deus, então esses não criam realmente nenhuma confusão nas suas mentes, nenhum embaraço. A Palavra de Deus é um livro realmente perfeito. De forma que, se nós seguirmos o que Deus diz na sua Palavra, nós seremos realmente abençoados, nós seremos enriquecidos espiritualmente, nós iremos no rumo certo. Agora, se nós começarmos a ouvir as interpretações dos homens, aquelas interpretações errôneas, nós estamos aqui condenando aquelas interpretações que não se ajustam às verdades de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Bem, amiga, é tudo por hoje. Muito obrigado. Volte a nos ouvir na próxima vez e que Deus o abençoe ricamente.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 04626970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.